Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Sob a minha presidência, a vereadora Alderês Maria Piazza Santin, com a proteção de Deus, declaro aberta a 44ª sessão ordinária de 2017, com início às 19 horas e 39 minutos do dia 13 de novembro de 2017. E registro a presença dos seguintes vereadores: Dirley Dama Cordeiro, José Carlos Bettinardi, Lucimar Zarpelon Magon, Marcos Antônio Marsaro, Nereu Hilário Rosseto, Alderês Maria Piazza Santin, Rogério Carlos Fedrigo, Sérgio Antônio Massolini e Vilmar Stefenão. Peço ao primeiro secretário que proceda à leitura da ata número 57/2017 da 43ª sessão ordinária do dia 6 de novembro de 2017.
Às 19 horas e 30 minutos do dia 6 de novembro de 2017, em sua sede, no plenário Darcy Sobreira Socol, a Câmara de Vereadores de Serafina Correa, Estado do Rio Grande do Sul, realizou a sua 43ª sessão ordinária em 2017. Sob a presidência da vereadora Alderês Maria Piazza Santin, presidente da mesa diretora, secretariada pelo vereador Rogério Carlos Fedrigo, primeiro secretário da mesa diretora. Registraram presença os vereadores Dirley Dama Cordeiro, José Carlos Bettinardi, Lucimar Zarpelon Magon, Marcos Antônio Marsaro, Nereu Hilário Rosseto, Sérgio Antônio Massolini e Vilmar Antônio Stefenão. Havendo o número regimental, a presidente determinou aberta a sessão ordinária e convidou os vereadores e presentes a acompanharem a execução do hino de Serafina Correa. Depois de lida pelo primeiro secretário, a senhora presidente declarou aprovada a ata número 56/2017. Da 42ª sessão ordinária de 30 de outubro de 2017. A seguir, foi realizada a leitura do expediente. Letra A, matérias recebidas do Poder Executivo. Leitura do ofício gabinete número 597/2017. Remessa para opinião técnica da assessoria jurídica e contadora e, posteriormente, remessa para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final e Comissão de Orçamentos, Finanças e Tributação do Projeto de Lei nº 107/2017, que autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar termo de fomento com o Conselho Comunitário Pró-Segurança de Serafina Correa, com CEPRO e da outras providências. Letra B. Pronunciamento nas comunicações de líderes. Fizeram uso da palavra os vereadores José Carlos Bettinardi, líder da bancada do PP, Marcos Antônio Marsaro, líder da bancada do PMDB, e Sérgio Antônio Massolini, líder da bancada do DEM. Em seguida, passou-se ao grande expediente. Letra A, ordem do dia. Apresentado em plenário pelo vereador Sérgio Massolini, a emenda modificativa que altera a redação do artigo 1º do projeto de lei número 99/2017, que posteriormente foi remetido para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final e a Comissão de Orçamentos, Finanças e Tributação. Aprovado o projeto de lei número 106, que altera e acresce dispositivos na lei municipal número 3.538, de 21 de agosto de 2017. Letra B. Após ouvir os pronunciamentos nas explicações pessoais, fizeram uso da palavra os seguintes vereadores, nesta ordem: Rogério Carlos Fedrigo, Sérgio Antônio Massolini, Dirley Dama Cordeiro, Marcos Antônio Marsaro e Alderês Maria Piazza Santin. A sessão foi encerrada na forma regimental e de que, para constar, eu, Rogério Carlos Fedrigo, determinei fosse lavrada a presente ata, que será acompanhada da gravação do áudio, contendo a íntegra desta sessão ordinária e, depois de distribuída em avulsos, será assinada por mim, primeiro secretário, e pela presidente da mesa diretora, Alderês Maria Piazza Santin, presidente da mesa diretora, Rogério Carlos Fedrigo, primeiro secretário da mesa diretora.
Declaro aprovada a ata número 57/2017, assegurando aos vereadores o direito de retificá-la por escrito. Peço ao secretário que faça a leitura dos ofícios recebidos do Poder Executivo. Ofício Gabinete número 604/2017.
Ofício Gabinete número 604/2017. Serafina Correa, 8 de novembro de 2017. Sua Excelência, Vereadora Olderês Maria Piazza Sandin, Presidente do Poder Legislativo Municipal, Serafina Correia. Assunto: resposta ao ofício número 226/2017, ao pedido de informações número 33/2017. A Prefeita Municipal de Serafina Correia, Maria Amélia Roque Geller, vem por intermédio deste acusar o recebimento do ofício acima mencionado e, ao mesmo tempo, justificar o não encaminhamento das informações solicitadas no prazo previsto. A Administração Municipal recebeu o pedido de informações supracitado em data de 4 de outubro de 2017, tendo sido protocolado sob o número 1890, as informações solicitadas dizem respeito a loteamentos populares. Desta forma, o pedido foi encaminhado ao Secretário Municipal de Coordenação, Planejamento e Gestão em Exercício para que se manifestasse quanto às solicitações. O pedido de informações número 33/2017, encaminhado através do ofício número 226/2017, solicitava inúmeras informações, devendo ser efetuado um levantamento das informações para que posteriormente pudesse ser repassado à Vossa Senhoria. Ocorre que, em data de 27 de outubro de 2017, em virtude de um trágico acidente de trânsito, o secretário municipal de Coordenação, Planejamento e Gestão, Otávio Augusto Geller, veio a falecer. Após a ocorrência do fato, a Administração Municipal efetuou um levantamento dos documentos que estavam em poder do secretário para dar encaminhamento aos assuntos que estavam sendo tratados pelo mesmo. Em 6 de novembro de 2017, a Administração Municipal tomou conhecimento de que o pedido de informações número 33/2017 não havia sido respondido no prazo legal, sendo esses os motivos do não repasse das informações. Em resposta ao pedido de informações quanto aos loteamentos populares Santa Rita, Verdes Vale 1 e 2 e Fátima, encaminhamos, anexo a este ofício, o Memorando Interno número 79/2017, expedido pela Divisão de Habitação, contendo as informações solicitadas. Sendo que temos para o momento, aproveitamos a oportunidade para levar votos de estima e consideração. Atenciosamente, Maria Amélia Roque Geller, Prefeita Municipal.
Leitura do ofício gabinete número 605/2017.
Ofício número 605/2017, gabinete. Serafina Correia, 8 de novembro de 2017. Ilustríssima Senhora Presidente da Câmara de Vereadores, venho, por meio deste, em substituição ao ofício 590 e em atendimento à solicitação de Vossa Senhoria, encaminhar termo de cessão uso referente ao imóvel de propriedade do município de Serafina Correia, onde atualmente funciona a Câmara de Vereadores de Serafina Correia. Aproveito a oportunidade para manifestar minha discordância na condição de gestora pública acerca da construção de novo imóvel para a Câmara de Vereadores. Isso porque, além de já haver prédio próprio em plenas condições de funcionamento, foi sugerido que a construção da nova sede ocorresse nas imediações do Centro Administrativo Municipal. Sugestão essa que, sem motivos declarados, não foi aceita pelo Poder Legislativo. E, não obstante isso, contrariando o princípio da economicidade, Vossa Senhoria decidiu edificar um novo prédio, o que certamente não é a opção economicamente mais viável. Assim, resguardada a autonomia dos poderes, ressalva a contrariedade pessoal acima exposta, encaminha o presente termo de uso anexo para os devidos desdobramentos procedimentais e legais. Solicito, ainda, que o teor do presente documento seja lido em plenário, a fim de dar publicidade ao ato. Cordialmente, Maria Amélia Roque Geller, Prefeita Municipal.
Matérias recebidas de terceiros. Peço ao secretário que proceda à leitura do ofício recebidos dos alunos da APAE.
E uma senhora, Olderês Maria Piazza Santin, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Serafina Correia. Ao cumprimentá-la cordialmente, nós, alunos da APAE de Serafina Correia, vimos através deste trazer ao conhecimento de Vossa Senhoria algumas melhorias a serem feitas no que diz respeito à acessibilidade em nossa cidade e também relatar algumas dificuldades que enfrentamos em nossa escola no dia a dia. No dia 28 de agosto do corrente ano, foi realizado seminário com autodefensores e alunos da oficina personalizante da APAE, juntamente com assistente social. Foi um momento de discutir direitos, necessidades e realizações da pessoa com deficiência. Neste seminário, foram questionados sobre quais as maiores dificuldades, bem como as necessidades no que diz respeito à escola e também à vida cotidiana que levamos em Serafina Correia. Durante o seminário, que foi realizado na Semana Nacional da Pessoa com Deficiência, expusemos algumas de nossas dificuldades e gostaríamos que fosse de conhecimento de todos os senhores vereadores. Algumas observações são as seguintes, dos alunos, que eu vou ler. A escola precisa de mais espaço, essa já tem rachos. Precisa aumentar a lavanderia para ajudar a ganhar dinheiro para a APAE. Tem que aumentar a cozinha porque chove dentro do refeitório. Na sala da oficina tem goteira e chove dentro. Tem que fazer banheiro para quem tem cadeira de rodas. Quero construir a APAE nova porque lá os alunos vão ter atendimento melhor e vai dar para atender mais alunos. Tem que ter rampa em todos os prédios para quem anda de cadeira de rodas. Todas as ruas teriam que ter rampa, não só no centro. Os carros não param para atravessar a rua porque as faixas de segurança apagaram com a chuva. Aí tem todos os alunos que assinaram. Serafina Correia, 26 de outubro de 2017.
Leitura da resolução de mesa, da mesa diretora, número 9, do dia 8 de novembro de 2017.
Resolução de mesa número 9, de 8 de novembro de 2017. Determina a publicação de parecer prévio do processo de contas número 001563-0200-09-0, do Poder Executivo Municipal de Serafina Correia, sob a administração do senhor Ademir Antônio Presotto, no exercício de 2009. Olderês Maria Piazza Santin, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Serafina Correia, Estado do Rio Grande do Sul, em conformidade com o artigo 202, inciso 1º, do Regimento Interno, no uso de suas atribuições legais. Resolve. Artigo 1º. Determina a publicação no mural, no site e no sistema de processo legislativo SAPL da Câmara Municipal de Vereadores de parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado referente ao processo de contas número 001563-0200-09-0 do Poder Executivo Municipal de Serafina Correia, sob a administração do senhor Ademir Antônio Presotto, no exercício de 2009. Artigo 2º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal de Vereadores de Serafina Correia, 8 de novembro de 2017, vereadora Olderês Maria Piazza Santin, presidente.
Matérias em tramitação nas comissões técnicas permanentes. Nós temos o projeto de lei 104/2017, que dispõe sobre concessão de prazo para regularização de pendências decorrente à política habitacional para a população de baixa renda no município de Serafina Correia. Então, está aguardando informações complementares do Poder Executivo solicitadas através da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. No projeto de lei 105/2017, que autoriza o Poder Executivo Municipal a patrocinar como forma de apoio cultural o os programas Serafina em Foco e Em Dia com a Prefeita, produzidos pela Rádio Comunitária Associação Comunitária Serafinenses de Comunicação. Também está no aguardo de informações complementares do Poder Executivo solicitada através da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Nós temos agora o espaço do líder. Quem gostaria de se manifestar dos líderes das bancadas? Vereador Marçaro, vereador Sérgio e vereador Zé. Então, convidamos ao líder da bancada do PMDB, o Marcos Marçaro, para se manifestar.
Boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereadores. Boa noite a todo o público que está aqui. Secretário Padilha, Neuza. Eu tenho aqui um ofício que foi protocolado na sexta-feira, devido ao horário não foi feito a leitura do nosso secretário Roberto Padilha, e faz um esclarecimento, gostaria de lê-lo, até para não ficar até semana que vem e o tempo é inimigo nesse caso. Então, excelentíssima presidente, Uderês Piazza Santin, ao cumprimentá-la cordialmente, viemos explanar acerca da utilização de tubos de concreto que estavam destinados ao loteamento Betanin em diversos locais do município. Ao iniciar o ano de 2017, a nova administração contava com uma licitação ativa de materiais de concreto, com a pequena quantidade de materiais necessário para a prestação de serviços de tubulação em diversos pontos do município. Deste modo, a Secretaria Municipal de Obras Públicas, Trânsito e Desenvolvimento Urbano, no momento impossibilitada de realizar o aditivo de 25% da licitação sobre esses itens, percebeu a viabilidade de utilizar os tubos designados ao loteamento Betanin em outros espaços que necessitavam com urgência de tubulação. Assim sendo, o poder público fez uso do material, priorizando a carência dos munícipes, sendo que, momentaneamente, a instalação dos tubos do loteamento Betanin não seriam realizados e ainda encontravam-se em local inapropriado. Para maiores esclarecimentos, destaque-se os locais onde foram utilizados os tubos de concreto, de acordo com a relação e fotos que seguem em anexo. Rua Rovigio, bairro Aparecida, loteamento Aparecida, Estrada Geral da Capela Caravaggio, linha 13, bairro Rosário, Rua Ipiranga, Rua Porto Alegre, bairro Fátima, loteamento Santa Rita, Capela San Gaetano e Capela São José. Também distingue-se o caso da instalação de tubos no endereço Rua Porto Alegre, bairro Fátima, que se encontrava uma vala aberta, colocando em risco a segurança dos munícipes. Por fim, ressalta-se que estão sendo tomadas as providências legais a fim de realizar a compra dos tubos já utilizados para que sejam instalados no local prometido. Sendo que tínhamos para o momento, nós colocamos à disposição para maiores esclarecimentos. Então, respeitosamente, o nosso secretário, Pedro Roberto Gomes Padilha. Então é isso hoje, presidente. Muito obrigado.
Obrigada. Convidamos o líder da bancada do DEM, vereador Sérgio Antônio Massolini.
Boa noite, vereadores. Boa noite, presidente. Boa noite, secretários. Eu quero, nesse momento, na minha manifestação, dizer que na semana passada eu falei que nós precisamos atender a iluminação pública da RS-129 e prontamente o secretário Padilha, à noite, foi lá e marcou os postes que estavam com as lâmpadas queimadas para a providência. Então, é assim que nós devemos trabalhar. Eu quero cumprimentá-lo, Padilha, pela sua presteza na elaboração dos nossos pedidos. Muito obrigado.
Obrigada, vereador. Convidamos o líder da bancada do PP, vereador José Carlos Bettinardi.
Boa noite, presidente. Boa noite, povo que presente. Eu queria parabenizar ali o Poder Público pela contratação do médico urologista que foi falado na semana passada. Mas eu penso que não adianta contratar um médico a mais, sendo que as consultas e os exames ainda da especialidade continuam os mesmos. Então, eu acredito que foi, sim, uma grande conquista, mas acredito que deve ser aumentado o número de consulta, porque o que um fazia agora vai ser repartido em dois. Então, na verdade, soma por ter contratação do médico, mas o número de consulta e exames ainda eles são os mesmos. Então, acredito que foi um avanço, mas temos que dar sequência e fazer um novo chamamento, mais consultas e exames. E também quero parabenizar a iniciativa, né, que foi usado aqueles tubos lá do loteamento lá embaixo para outros fins, mas agora que eles estavam mal alocados lá, eu acredito que não, porque o tubo, ele, na verdade, é feito para ser colocado na terra, no tempo, então é uma explicação que neste não... Mas parabenizar pela iniciativa de ter colocado os tubos em outro lugar. Agora, que está mal colocado mesmo é as máquinas e os nossos ônibus, nossos carros, que estão ao tempo. Esses, sim, eu acho que estão mal locados. Já se foram quase 6 meses e ainda não vimos nada de construção para esses veículos. Estão ao tempo, estão cada dia pior, porque resseca. Quem tem carro sabe que o tempo, chuva, sol, danifica os veículos. É um patrimônio grande, grande, que está ali ao tempo. Então, eu acho que nós devemos, poder público, pensar nessa situação e ver o que pode ser feito. E também chamo a atenção, falei tempo atrás, dos calçamentos que estão sendo reparados, feitos os reparos. Lá no bairro Santim, convidei naquela noite, que se alguém quisesse fazer presente comigo lá no bairro para ver a situação na frente do quiosque do Orso, lá é um ponto de referência. Não fazem 3, 4 meses que foram feitos aquele calçamento. E ele está pior do que estava antes. Então eu chamo a atenção, os fiscal podem, tem fiscal dos contratos, podem fazer esse tipo de fiscalização para que esse dinheiro público seja bem gasto. E não que seja feito, em 3, 4 meses tenha que ser feito. Então eu acho interessante nós sim fazermos, mas fazermos o trabalho com qualidade para que não gastamos o dinheiro mal nesse tipo de serviço, como no calçamento. Mas tem outros que, na oportunidade, eu vou citar aqui também outros trabalhos que foram feitos e têm que já serem reparados. Obrigado, presidente.
Obrigada. Vamos passar para o grande expediente. Nós temos o projeto de lei número 99, de 2017. Ele tem duas emendas modificativas. Eu vou ler a emenda número 1, e depois vamos botar em discussão e votação, depois eu vou citar a emenda modificativa número 2. Artigo 1º da emenda modificativa número 1 altera a redação do artigo 1º do projeto de lei 99/2017, que dispõe sobre a isenção do pagamento de imposto predial e territorial urbano, IPTU, aos portadores de neoplasia maligna, câncer, HIV, tuberculose e da outras providências. Passando, então, a ter a seguinte redação. Artigo 1º. Ficam isentos do pagamento de imposto predial e territorial urbano, IPTU, os portadores de neoplasia maligna, câncer, HIV, paralisia cerebral, paraplegia, tetraplegia, insuficiência renal crônica em tratamento de hemodiálise, cujo rendimento mensal seja até 3 salários mínimos nacionais e que sejam proprietários de um único imóvel residencial unifamiliar. Então, vamos colocar em votação, em discussão e votação essa emenda. Algum vereador gostaria de se manifestar dessa emenda número 1? Então, em votação. Vereador José.
Aprovo.
Vereador Dirley.
Aprovo.
Vereadora Lucimar.
Aprovo.
Vereador Marçaro.
Aprovo.
Vereador Nereu.
Aprovo.
Vereador Sérgio.
Aprovo.
Vereador Marinho.
Aprovo.
Vereador Fedrigo.
Aprovo.
Então, emenda modificativa número 1 aprovada. Passamos, então, agora à leitura dos pareceres da Comissão de Constituição e Justiça, redação final, orçamento, finanças e tributação, da emenda modificativa número 2, que dispõe sobre a isenção do pagamento do imposto predial territorial urbano, IPTU, aos portadores de neoplasia maligna, câncer, HIV, tuberculose e da outras providências.
Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Parecer a emenda modificativa número 2 do projeto de lei número 99/2017. Matéria emenda. Emenda modificativa número 2, que altera a redação do artigo 1º do projeto de lei número 99/2017. Relatório. A emenda modificativa apresentada pelo vereador Sérgio Antônio Massolini visa acrescentar às pessoas portadoras de autismo as doenças relacionadas no artigo 1º do projeto de lei número 99/2017, que dispõe sobre a isenção de pagamento de IPTU, imposto predial e territorial urbano. Fundamentação: a iniciativa da emenda modificativa em análise é passível de se dar através de parlamentares, em razão da matéria tributária, eis que concorrente entre os poderes o âmbito do município. O Supremo Tribunal Federal também já se posicionou sobre a possibilidade da autoria parlamentar de leis que tratam de isenção tributária. Ainda o IPTU, de acordo com o artigo 157, inciso 1º da Constituição Federal, é imposto de competência municipal. No entanto, embora atendida a competência, a iniciativa deve se tratar para o fato que a isenção passa a constituir renúncia da receita. Por isso, a medida buscada deve atender aos requisitos expostos no artigo 14 da Lei Complementar número 101 de 2000. Também, além de lei específica, o benefício deve constar em leis orçamentárias, LDO e LOA, bem como elaboração de estimativa de impacto orçamentário financeiro. Como o projeto prevê a aplicabilidade da isenção a partir do ano de 2018, o cadastro dos beneficiários será disponibilizado até o mês de novembro. É possível até dezembro de 2017 fazer a emenda à Lei de Diretrizes Orçamentárias e prever tal renúncia da Lei Orçamentária Anuais. Eis que a sua apreciação deve se dar até 15 de dezembro. Ainda após o cadastramento, será possível realizar o impacto orçamentário financeiro. Acompanha a emenda proposta, ofício número 68/2017, da Secretaria Municipal de Saúde. Opinião. Assim, e pela viabilidade técnica e jurídica da emenda modificativa apresentada, altera-se para o fato de que, se a emenda proposta for aprovada, deverá ser alterada também a emenda do projeto de lei número 99/2017. Votos favoráveis do relator Bettinardi, do presidente Fedrigo e do revisor de lei Cordeiro.
Comissão de Orçamentos, Finanças e Tributação. Parecer à emenda modificativa número 2 do projeto de lei número 99/2017. Matéria e emenda. Emenda modificativa número 2 que altera a redação do artigo 1º do projeto de lei número 99/2017. Relatório. Visa a presente emenda modificativa acrescentar às pessoas portadoras de autismo as doenças relacionadas no artigo 1º do projeto de lei número 99/2017, que dispõe sobre a isenção do pagamento do IPTU, imposto predial e territorial, aos proprietários de um único imóvel residencial unifamiliar e que possuam rendimento mensal de até 3 salários mínimos. Fundamentação. A iniciativa do projeto em análise é passível de se dar através de parlamentares em razão da matéria tributária, eis que concorrente entre os poderes no âmbito do município. O benefício deve constar nas leis orçamentárias LDO e LOA, bem como a elaboração da estimativa de impacto orçamentário financeiro. O projeto prevê a aplicabilidade de isenção a partir do ano de 2018 e o cadastro dos beneficiários será disponibilizado até o mês de novembro. Opinião? Assim, nada impede a tramitação da presente emenda modificativa apresentada. Com votos favoráveis, vereador Rogério Carlos Fedrigo, relator, vereador Nereu Hilário Rosseto, presidente, vereadora Lucimar Zarpelão Magon, revisora.
Em discussão, então, a emenda modificativa número 2. Algum vereador gostaria de se manifestar? Não. Em votação, então, a emenda modificativa número 2. Vereador José.
Aprovo.
Vereador Dirley.
Aprovo.
Vereadora Lucimar.
Aprovo.
Vereador Marçaro.
Aprovo.
Vereador Nereu.
Aprovo.
Vereador Sérgio.
Aprovo.
Vereador Fedrigo.
Aprovo.
E vereador Marinho. Aprovo. Então, a emenda modificativa número 2, aprovada por unanimidade. Em discussão e votação, o projeto de lei número 99/2017. Alguma manifestação? Então, vereador Marçaro.
Esse projeto chegou na casa
faz mais de um mês, foi protocolado pela bancada. E desde o início, a gente olhou o conteúdo dele, viu que era um projeto muito bom, que atingiria pessoas que realmente necessitam. E, em cima disso, no primeiro parágrafo, o primeiro artigo dizia, então, das doenças que essas pessoas deveriam ter para poder ter o auxílio no IPTU. No caso, eram HIV, as pessoas com neoplasia, que era câncer, e tuberculose. Então, nós da bancada fizemos, que foi lido aí, foi votado e votado favorável, a adição das pessoas com hemodiálise e também as pessoas que têm paralisia, as pessoas com deficiência. Então, somada a todas essas doenças, são entre 115 e 120 pessoas que poderão ir e se cadastrar junto na prefeitura. Isso vai depender de pré-requisitos que essas pessoas têm que ter, isto é, até 3 salários mínimos, ter um único imóvel. Então, é um projeto que vai ajudar as pessoas que têm doenças, que são doenças que dão custos altos, e então, com essa ajuda de não pagar o IPTU, vão conseguir viver melhor, ter melhor qualidade de vida. Então, é isso. Obrigado, presidente.
Obrigada, vereador. Vereador Nereu? Não. Vereador Marinho?
Boa noite, presidente, colegas, plenário. Realmente, seguindo a linha do Marçaro, esse projeto partiu da bancada, da situação, e realmente chegou na oposição, no caso, da oposição, e é um projeto extremamente importante. Com a emenda nossa e mais a emenda do Sérgio, acho que ele ficou perfeito, um projeto muito importante. Eu mesmo recebi várias ligações de pessoas cadeirantes, que eles se achavam assim, se não fôssemos incluídos, se nós não incluíamos eles se sentiam injustiçados. Então, foi feito as emendas e eu acho que agora ele está perfeito e, com certeza, acho que ele deve ser aprovado. Muito obrigado.
Mais alguma manifestação? Então, vamos colocar em votação o projeto de lei número 99. Vereador José.
Aprovo.
Vereador Dirley.
Aprovo.
Vereadora Lucimar.
Aprovo.
Vereador Marçaro.
Aprovo.
Vereador Nereu.
Aprovo.
Vereador Sérgio.
Aprovo.
Vereador Marinho.
Aprovo.
Vereador Fedril.
Aprovo.
Projeto de lei número 99/2017 é aprovado por unanimidade. Leitura dos pareceres da Comissão de Constituição, Justiça, Redação Final, Orçamentos, Finanças e Tributação do projeto de lei 107/2017.
Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Parecer ao projeto de lei número 107/2017. Matéria em mente. Projeto de lei número 107/2017, que autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar termo de fomento com o Conselho Comunitário Pró-Segurança de Serafina Correa, Rio Grande do Sul, com o SEPRO e da outras providências. Relatório. Busca o Poder Executivo, através do presente projeto de lei, autorização para realizar termo de fomento com o Conselho Pró-Segurança de Serafina Correa, através do auxílio financeiro no valor de R$ 21.000, divididos em 3 parcelas no valor de R$ 7.000 cada. Conforme plano de trabalho anexo ao auxílio, destina-se à aquisição de equipamentos, construção, reforma e conservação do espaço físico da Brigada Militar de Serafina Correa. Fundamentação. As contribuições a entidades devem obedecer às regras de convênios previstos no artigo 116 da Lei número 8.666, de 93, Lei número 13.019, de 2014, e ainda Lei Complementar número 101, de 2000. O artigo 26 da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, que estabelece normas de finanças públicas, prevê que a destinação de recursos deverá ser autorizada por lei específica. Assim, a autorização para subsidiar a entidade encontra amparo no próprio projeto de lei, que, sendo aprovado, torna-se lei específica. A Lei número 13.019, de 2014, prevê que os termos de colaboração, fomento ou acordo de cooperação derivam de parcerias entre a administração pública e as organizações da sociedade civil, em regime de mútua cooperação, como no caso o Concepro. E pela entidade ser a única no município, é possível aplicar a inegibilidade, de chamamento público, conforme permisso previsto no artigo 31 da Lei nº 13.019, de 2014. No entanto, devem ser mantidas as demais exigências, como plano de trabalho, apresentado nas folhas 6 a 11, aprovações do plano de executivo, nas folhas 12 e 13, critérios previstos na LDO, créditos orçamentários, lei específica e os documentos necessários previstos no artigo 33 e 34 da Lei nº 13.019, de 2014. Opinião, pelo exposto e pela legalidade do projeto da lei apresentada. Vereador Bettinardi, votos favoráveis. Presidente Rogério Fedrigo e Dirley Cordeiro, revisor.
Comissão de Orçamentos, Finanças e Tributação. Parecer ao projeto de lei número 107/2017. Matéria ementa. Projeto de lei número 107/2017 que autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar termo de fomento com o Conselho Comunitário Pró-Segurança de Serafina Correa, com CEPRO e da outras providências. Relatório. Visa o presente projeto de lei, de iniciativa do Poder Executivo, firmar termo de fomento com o Conselho Comunitário de Segurança de Serafina Correa, com CEPRO, para consecução de finalidade de interesse público por meio de transferência de recursos financeiros no valor total de R$ 21.000,00. Dividido em três parcelas de R$ 7.000,00 cada. A transferência dos recursos financeiros para a entidade tem o objetivo de custear despesas relativas à aquisição de equipamentos, construção, reforma e conservação do espaço físico da Brigada Militar de Serafina Correa. Fundamentação. As despesas decorrentes desta lei estão devidamente incluídas e autorizadas nas leis municipais, no orçamento da Secretaria Municipal de Obras Públicas, Trânsito e Desenvolvimento Urbano. Opinião? Assim, nada impede a tramitação do presente projeto de lei. Com votos favoráveis, vereador Rogério Carlos Fedrigo, relator, vereador Nereu Hilário Rosseto, presidente, vereadora Lucimar Zarpelon Magon, revisora.
Em discussão, projeto de lei 107, algum vereador gostaria? Vereador Dirley?
Boa noite, presidenta, colegas vereadores, secretário Padilha, secretária Salete Caldori e as demais pessoas que nos assistem aqui. Eu sei que esse recurso pedido aí pela Brigada Militar para fazer algumas adequações que eles necessitam ali, acho que vem ao encontro da segurança do município também, porque eles necessitam de algumas coisas ali, até de algum auxílio, se possível, de aluguel, algumas coisas assim, que perdemos muitos brigadianos nesses últimos tempos. Inclusive, alguns dias conversando com o deputado Vilmar Zanquim, pedimos a ele que marcasse para nós uma audiência com o secretário da Segurança para tentarmos reivindicar mais alguns brigadianos para Serafina, devido a essa perca que tivemos nos últimos tempos e por estar acontecendo vários furtos no município, enfim, até porque a demanda de brigadianos trabalha dois, às vezes apenas um, então não consegue fazer a ronda de todo o município. Então, ele ficou de nos avisar aí nos próximos dias e a nossa bancada estará indo a Porto Alegre fazer essa reivindicação. Muito obrigado, senhora presidente.
Vereador Marçaro.
Indo mais a fundo na questão projeto, realmente a gente já sinalizou nossa ida, talvez no próximo mês a gente consiga ir. E falando do projeto em si, que então é repasse de três parcelas de 7 mil, são para construção ou adequações, equipamentos, coisas do tipo. E eu vejo sempre que projetos que vêm em torno, tanto está aqui a secretária Salete, que vem em torno da educação, que vem em torno da saúde e da segurança, que são os três pilares de uma sociedade, e isso já é de todo mundo sabido, é sempre muito gratificante e muito bom votar projetos dessa magnitude. Então, esse que vai dar mais condições para eles fazerem, que já fazem um trabalho muito bom, que nem o Dirley colocou, com uma baixa muito grande de policiais. Então, vem um projeto para com certeza ajudar no trabalho deles. Então é isso, presidente. Obrigado.
Vereadora Lucimar.
Cumprimentando então os colegas vereadores, os secretários, o Distrito Público que nos assistem, nosso amigo jornalista. Quero endossar então as palavras dos colegas vereadores, que já explicaram muito bem a importância deste repasse. E dizer que é sempre importante, quando a gente pode auxiliar a segurança, como o Massaro falou antes, os três pilares, né? Saúde, educação e a segurança pública. Então, é importante a gente ver que está sendo feito, está sendo, dentro das normativas, dentro do planejado, as ajudas às entidades. Obrigada.
Obrigada, vereadora. Mais alguma manifestação? Vereador Sérgio.
A gente sempre soube da dificuldade que tem a Brigada Militar e a própria Polícia Civil em qualquer município. Na época, nós criamos a Associação Comunitária Serafinense, que ela recebia recursos, e o Eloy Siganfredo sempre foi o primeiro, e até hoje seja, o que operava o recurso dessa associação comunitária, que agora estamos com o conceito, que ela foi modificada. Isso aí fazia com que essa associação comprava pneus para a Brigada Militar, comprava gasolina, enfim, dava manutenção nos veículos. E também reparos no quartel da Brigada. Agora eu sei que esse recurso está sendo investido lá no próprio acartelamento da Brigada, e é muito importante realmente que isso aconteça. Por quê? Esses dias, conversando com algumas pessoas de outros prefeitos, nós falamos que Serafina Corrêa era uma cidade privilegiada pelo fato de não ter dado assaltos em banco ou tendo alguma pessoa como refém. E que o motivo, embora Serafina Corrêa tenha saída, se nós olharmos o nosso município, qualquer lugar tem uma saída para longe. Isso aí facilitaria a vinda de pessoas mal intencionadas aqui. Mas o fato da nossa Brigada Militar estar girando como gira, com os veículos, um momento está no Gramadinho, outro momento está na 12, na cidade, estão sempre circulando, e às vezes quando vê uma pessoa estranha, esses dias eu vi na frente da minha casa, eles indagam a pessoa, querem saber a procedência, às vezes examinam para ver se não tem droga ou arma. Isso aí inibe muitas pessoas de virem para cá para assaltarem ou para fazer alguma coisa errada no município. Mas o fato de ter condições, e isso é muito importante, ser R$21 mil para a Brigada Militar, que assim dá mais condições dela fazer esse trabalho que evita alguma coisa desagradável no nosso meio. Era isso.
Mais alguma manifestação? Então, em votação, o projeto de lei número 107/2017, vereador José.
Aprovo.
Vereador Dirley.
Aprovo.
Vereadora Lucimar.
Aprovo.
Vereador Marçal.
Aprovo.
Vereador Nereu.
Aprovo.
Vereador Sérgio.
Aprovo.
Vereador Marinho.
Aprovo.
Vereador Fedrigo.
Aprovo.
Projeto de lei número 107/2017, aprovado por unanimidade. Passamos ao grande às explicações pessoais. Quem gostaria de se manifestar dos vereadores? Vereador Sérgio Antônio Massolini. Posso? Eu errei. Sim, posso chamar ele, então? Desculpe, vereador Sérgio. Vereador Rogério, por favor.
Obrigado. Boa noite, presidente. Boa noite. Colegas vereadores, secretários municipais e funcionários municipais, funcionários da casa, imprensa escrita e demais munícipes que aqui estão. Hoje, como presidente, juntamente com os demais membros da Comissão de Trânsito, chegamos ao relatório conclusivo, o qual nós deveremos ir até o Executivo agora, que já agendamos uma reunião com a prefeita, para a entrega do relatório final do estudo sobre o trânsito de Serafina Corrêa, que será agora dia 20 de novembro, às 14 horas, a prefeita vai nos receber a comissão para nós entregarmos junto a ela lá. As ideias que a comunidade e nós, vereadores, que ouvimos e estamos concluindo. E dizer também que este projeto que hoje nós aprovamos aqui, de R$ 21 mil, de extrema importância para a Brigada Militar, o qual vem ao encontro para reforma ou compra de equipamento ou demais necessidades que eles venham ter. E dizer também que hoje liguei para o Sargento Aires pedindo qual era o efetivo que a Brigada Militar de Serafina Corrêa tem hoje atualmente. Ele me disse que hoje atualmente são 12 homens da Brigada Militar, sendo que um está na Operação Golfinho, um cedido à penitenciária de Charqueadas e 2 em férias. Portanto, ele tem uma disponibilidade de 8 homens, sendo que Serafina Corrêa atende União da Serra, Paraí e Montauri. Então, eu disse a ele que a preocupação é muito grande, que está defasado o quadro aqui em Serafina Corrêa. Então, eu pediria, com certeza, que o poder público já está preocupado também, conforme os colegas falaram antes, que a gente pense que faça um recurso para que venha mais brigadianos para a nossa cidade. Que tem uma lei que em Carlos Barbosa, município de Barbosa, diz que tem brigadiano que chega a sobrar de querer ir lá. Então, deve ter um projeto de lei de incentivo à Brigada Militar lá para ter bastante. Então, pediria que isso também o Executivo chegasse, porque segurança, como vocês falaram, é muito importante. E dizer também, ontem estive no almoço da APAE, foi assim, ó, serviram 616 almoços para os adultos, 103 crianças, sendo que 50 crianças especiais da APAE. Então, foi assim, eu quero parabenizar o Lions Club, ao qual que tomou frente aí na organização, e também me informei que eles trouxeram todas as sobremesas, um belíssimo trabalho, onde foi muito emocionante, e a qual hoje nós estivemos reunidos aí com a APAE, antes com a diretoria, dizer aos senhores que achei um gesto muito bonito, importante também, dos amigos tristes, que lá estiveram e deram um cheque simbólico de R$ 10 mil. Achei um gesto muito bonito da entidade dos Amigos Tristes, e já fazem outros também. Então, seria isso. Uma boa semana a todos, uma boa noite. Obrigado.
Obrigada, vereador. Por favor, vereador Sérgio.
Vereador Rogério, o meu assunto é exatamente sobre a APAE. Conforme eu falei aqui numa reunião, em contato que nós tivemos com Santana do Livramento, com o inspetor Valente, ele nos disse que no momento que eles aprendem qualquer objeto, eles ficam em online que qualquer delegacia, e no caso específico nós que pertencemos à Caxias do Sul, podiam requisitar para a APAE. Então, foi sugerido à APAE, feito
um rascunho, enfim. E hoje eu estamos aqui com o pedido da PAE. Eu vou ler rapidamente. A Delegacia da Receita Federal de Caxias do Sul, ao delegado Nilson Somavila Primo. Prezado senhor delegado, ao cumprimentá-lo cordialmente, vimos nos manifestar sobre a PAE de Serafina Corrêa, que desde 1986 realiza um trabalho filantrópico junto à comunidade serafinense, atendendo alunos com deficiência intelectual e múltipla. Atualmente, contamos com 17 profissionais e mais de 90 alunos sendo atendidos nas áreas de assistência social, educação, saúde, nas turmas de estimulação precoce, ecoterapia, ensino fundamental e educação profissional, desenvolvendo trabalhos nas oficinas profissionalizantes. Atendimento educacional especializado, que atende alunos incluídos nas escolas regulares. Hoje estamos construindo uma nova sede que ofereça um espaço amplo e adequado, atendendo melhor as necessidades de nossos alunos. Haja visto que estamos localizados num prédio cedido do município e que não oferece as condições estruturais necessárias, até porque a PAE cresceu muito. Por essa razão, estamos solicitando material como climatizadores de ar, televisores, eletrodomésticos, computadores, aparelhos de som portátil, utensílios de cozinha e de bazar, tapetes, brinquedos, cortinas, torneiras, enfim, todos os objetos que sejam destinados à nova sede. Em contato com o inspetor Adilson Valente, da Inspetoria da Receita Federal do Brasil, em Santana do Livramento, nos informou que todo o material requisitado e apreendido que se encontra naquele depósito está em online e que o senhor pode requisitar e destinar à nossa entidade, caso seja o vosso desejo. Certo de contarmos com sua ajuda, desde já agradecemos. Então, assinado pela Ivone Milhavaca, que é a presidente da PAE. Aí, conversando com o Silvio e outros contadores da cidade, eles conhecem muito bem o delegado Nilson, que trabalhou aqui em Guaporé. Então, eu solicitei, conforme já havíamos combinado, para a Kelly e o Josiano, que fizessem, enfim, os funcionários da casa, que fizessem um ofício onde nós, todos nós, vereadores, apoiaríamos esse pleito. Então, eu gostaria que depois da nossa sessão, todos assinassem, que junto com os contadores, que conhecem muito bem o delegado, nós iremos até Caxias do Sul entregar em mãos, para ver se a gente consegue ajudar a PAE. Era isso, muito obrigado.
Obrigada, vereador. Vereador Tirley.
Boa noite a todos novamente.
Boa noite.
Na última sessão foi comentado aqui sobre tinha que haver algumas melhorias nas estradas do interior, e eu fui conversar com o secretário Padilha, bastante falado hoje que está aqui, Padilha. E perguntei a ele onde que estavam melhorando as estradas, se estavam fazendo melhoramentos, e ele me passou aqui alguns dados da semana passada, nas melhorias que teve. Foi no Travessão Escritore, Capela São Carlos, Pinga Fogo e Divisa entre Serafina Correia e Casca, Silva Jardim. Morro Zilhoto e Linha Marasquim. E houve também um alargamento em um trecho da Estrada Geral da Capela Saúde e Linha Marasquim. E o cronograma para essa semana, Santo Antônio Lajeado, Travessão do Dondoni, Capela Saúde. Então, está havendo umas melhorias bastante significativas. Claro, o tempo não ajudou alguns dias, as estradas deram uma pequena estragada. E é importante essa preocupação dos vereadores, foi o vereador Federico que comentou na última sessão. Eu acho importante os vereadores fazerem esse tipo de cobrança, que ele é sempre bem-vindo. Até eu falei para ele que eles não aprovaram um projeto que veio para cá também, para a contratação de mais um operador, que certamente tivesse sido contratado, as estradas estariam em perfeitas condições. Então, mas assim mesmo, acredito eu, Padilha, que nos próximos dias, onde tiver os lugares um pouco mais ruins, já será corrigido, e as melhorias estão aí, mesmo não tendo sido contratado o outro operador. E hoje, à noite, daí o Bettinardi comentou alguma coisa sobre as máquinas e os ônibus estarem ao relento. Eu concordo com ele. Mas eu tenho certeza que, se tivesse sido comprada aquela área da Cooperlatte ali, teria sido feito um coberto em algum lugar ali, pelo menos para as máquinas que estão lá, e teria sido investido também, certamente, alguma coisa já para os ônibus, né? Mas claro que, não tendo sido comprada até então, nem para os ônibus não foi feito, porque daqui a pouco, se tiver que se instalar num outro local, talvez, a gente ainda não sabe, que seja feito tudo junto, então a gente não sabe. Então, não foi, estão no tempo, porque também a bancada da oposição não aprovou o projeto para ser comprada a área da Cooperlatte. Então, são dois assuntos assim que eles estão vindo bater agora, que não está acontecendo, mas eles também têm culpa no cartório, eles têm culpa do porquê não está acontecendo, o porquê os ônibus estão no relento, porquê as estradas não estão todas em perfeitas condições. Então, a gente tem que dar uma analisada, que aí a gente, às vezes, vem aqui e não aprova alguns projetos que a gente diz que é importante para a comunidade, que vai fazer falta lá à frente. E a comunidade tem que ficar sabendo que não estão acontecendo, ou estão acontecendo algumas coisas, também por falta de aprovação dos projetos que aconteceu há um tempo atrás. Então, eu quero parabenizar aqui o evento que teve ontem da PAI. Não pude estar presente. Fizemos convites inúmeras vezes aí no nosso programa de rádio, mas não podemos, eu particularmente não pude estar presente, porque eu tinha compromisso fora do município. E me disseram que foi um baita evento, o Federico comentou aqui agora, já ouvi de várias pessoas que estiveram, que foi muito bom. Parabenizar, então. E quero convidar aqui os vereadores, quem está aqui nos assistindo, para o dia 26, tem o Grenal da Capela São Carlos, tradicional Grenal, até o Federico aí há 2 anos atrás, foi, Federico? Fez parte da organização, né? E foi um belo evento, todos os anos acontece um evento muito bom, e esperamos que esse ano também, quem não tiver compromisso nesse dia aí, na próxima sessão eu quero trazer uns ingressos aí, quem quiser se fazer presente, estão todos convidados. Boa noite e muito obrigado.
Obrigada, vereador. Por favor, vereador Vilmar.
Boa noite a todos novamente.
Boa noite.
Quero seguir a linha dos que já falaram aqui, parabenizar aos organizadores da APAI e parabenizar também os que foram, que se fizeram presentes, né? Que sem o povo as coisas não acontecem também. Então, parabéns a todos que puderam se fazer presente, eu também não pude estar. Mas, enfim, foi um evento fantástico. Ficamos felizes, assim que nós estivemos reunidos com o pessoal da PAI, e a diretora disse que chegou às lágrimas quando os amigos tristes chegaram a doar 10 mil reais. Então, parabéns também aos amigos tristes pela brilhante atitude que tiveram. E eles estão sempre prontos para ajudar, assim, no momento que precisa. Prestar os meus sentimentos à família Vivian, pelo falecimento do germano Vivian, que é o avô da secretária da prefeita, Débora. Que Deus conforte a família. E quero comentar um pouquinho sobre esse final de semana. Eu, o Dr. Paulo e o delegado Maróstega estivemos em Sananduva num 21º Encontro Nacional dos Difusores do Talian. Havia pessoal do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso. Foi 2 dias assim de muita cultura. Havia a presença da ASODITA, que é a Associação dos Difusores do Talian, o presidente é Edgar Maróstica, a FIBRA, que é a Federação Ítalo-Brasileira do Rio Grande do Sul, que o presidente é o Dr. Paulo Massolini, e a FEIBEMO, que é a Federação Catarinense do Talian. Então, tivemos 2 dias de muita cultura, inclusive tinha lá o João Tonus, que ele é assessor de cultura do governo Sartori, presente lá, contribuindo. Esse trabalho já vem feito há anos, principalmente pelo Dr. Paulo e pelo Enio. Para quem gosta do Talian, que nem eu, é muito importante isso. Inclusive, tinha pessoas de mais idade lá que comentavam das cantorias italianas, que eles estavam com muita saudade que acontecesse. E nós estávamos conversando com a prefeita, tem grande chance de voltar a acontecer. E falando em italiano, quando você fala em italiano, o ícone é Serafina, Serafina por tudo que já foi feito. Inclusive, eles, de ano em ano, essa convenção, e eles escolhem no ano antes a cidade que vai acontecer o próximo. E você percebeu lá uma vontade muito grande que fosse, que acontecesse em Serafina. Então, eu, o Dr. Paulo e o Marostica conversamos e aceitamos o desafio. Inclusive, ligamos para a prefeita no sábado à tarde, ela nos atendeu, e prontamente ela se prontificou, disse que sim, que nós podíamos marcar, que não haveria problema nenhum do Poder Executivo em ajudar. Então, vai ser no mês de novembro do ano que vem, a data ainda vai ser definida. Então, seria o 22º Encontro Nacional dos Difusores do Talian. Então, o Poder Público já se prontificou e, com certeza, nós vamos precisar do Legislativo também e gostaria que, se possível, nós... falta bastantinho tempo ainda, mas já, desde já, já estamos falando sobre isso. Seria isso, mais ou menos. A língua italiana, antes que eu me esqueça, ela não é uma língua oficial do Brasil, mas é uma língua reconhecida e é a segunda língua mais falada no país. Só perde pelo português. Então, era isso, mais ou menos. Obrigado. Até uma próxima.
Obrigada, vereador. Por favor, vereador José.
Boa noite, presidente.
Boa noite.
Vereadores, público que nos assiste. Tive que me reportar aqui a palavra de lei, porque a gente sabe a carência que tem, sim, sobre os operadores de máquina. A gente é sabedor, mas hoje mesmo eu percebi um operador de máquina dirigindo um caminhão. Então, eu acho que deve ser feito um estudo bem feito. Por que que esse operador de máquina estava dirigindo um caminhão? Hoje, no fim da tarde. Não estava indo para o pátio, estava fazendo uma entrega. Então, você está em falta de operador. Acho estranho que essa máquina está parada e o operador está em cima de um... Não foi pedido aqui motorista de caminhão, foi pedido operador de máquina. Então, acho que temos que ter cuidado. Claro, eu... Entendo a tua preocupação, como nós também. Somos sabedores que vai sair o concurso logo aí e vão contratar, com certeza, precisa. Mas temos que ter esse cuidado do desvio de função, então. E também, para mim era um assunto morto, mas sempre retorna, o parque de máquinas. Convido vocês amanhã, se quiserem, para me acompanhar. E ver o parque de máquinas lá em cima, se teria condições de fazê-lo lá e pôr os ônibus todos lá. Faço questão amanhã de manhã, marco um horário, eu vou com vocês lá e vocês vão ver. Não dá nem para manobrar lá dentro, gente. É apertado, não tem condições para os ônibus. Então nós íamos gastar lá em comprar o parque de máquinas, tá? Um terreno que não era adequado, que com esses 500 mil nós podíamos ter dado entrada no... Nós temos terreno, podia ter começado a construção. Era 500 mil que nós já tínhamos aplicado no parque de máquinas. Já tinha dado uma boa alavancada no parque de máquinas aí. E terreno tem para isso. Então, para mim, era um assunto morto. Mas quando volta a bater no assunto, eu desafio vocês a me acompanharem amanhã de manhã lá e ver se lá tinha condições de pôr todo o parque de máquinas. Se vocês quiserem, marquem a hora e me liguem que eu vou com vocês. Tenho certeza absoluta do que eu estou falando. Não estou jogando palavras ao vento. Tenho certeza. Então, eu não vim aqui, não estou mentindo. A gente sabe, a gente entende. Vocês têm que defender, claro, com certeza. É o papel de vocês. E o meu papel é ver aonde tem erros. E, né, é o meu papel de vereador fiscalizar. Então, mas é uma desculpa, sim. Mas, com certeza, os ônibus iriam estar ao vento e ao ar e à tempestade e coisa e tal, sem dúvida nenhuma, porque lá não tinha condições. E era 500 mil, nós já tínhamos dado uma boa alavancada no parque de máquinas aí. Não digo que teria feito ele, mas, com certeza, estariam todos caminhões e ônibus no coberto. Obrigado, presidente.
Obrigada, vereador. Por favor, vereadora Lucimar.
Cumprimentando, então, novamente as pessoas presentes. Queria, então, parabenizar o evento da PAI ontem. Foi, de fato, grandioso e eu daria a minha sugestão, que a PAI, juntamente com o Lions, com o Rotary, que fizesse outro. Eu acho que esse ano caberia até um novo evento para... Nesse ano que eu digo, não esperar até dezembro do ano que vem, mas logo mais fazer mais um evento que, com certeza, ele estaria bem justificado com a construção da PAI. Eu queria questionar aqui, e gostaria de saber se tem alguém presente, algum vereador presente que soubesse me falar sobre isso, que se pronunciasse. Fiquei sabendo que na... Acho que é Vila Cabral, que chama o Morro Cabral, não sei. As casas que foram construídas... Já tem uma que está com um problema, que já está no aluguel social, e já tem mais pessoas procurando para aluguel social. Eu, como vereadora, gostaria de fazer o seguinte questionamento. Se elas ainda estão na garantia, e qual foi a maneira como foi construído isso, porque, meu Deus do céu, que eu saiba, foram alguns, há pouco tempo que, foi construído isso. Então, nós temos agora um problema com a Vila Cabral, que está no aluguel social, e com o bairro Santa Rita. Eu acho que isso é um gasto desnecessário para o município, mas que, infelizmente, está ali e que vai se deixar de fazer alguma obra em função de gastos com aluguel, com máquina, com reestruturação e várias outras coisas que irá ser necessário. Quanto ao Santa Rita, eu sei que, a pedido da Defesa Civil e o Poder Público, tem geólogos, biólogos e engenheiros que estão trabalhando, então, lá naquele loteamento, por 30, 40 dias vão trabalhar para fazer os laudos necessários para se ver o que vai ser necessário se refazer naquele loteamento. É uma pena, mas é necessário ser feito. Quanto ao parque de máquina... Eu só faria o seguinte cálculo. Se, em vez de ter ficado todos os anos que ficou alugado por 8 ou 10 mil reais, tivesse sido construído na época e não largado o dinheiro ao vento, com certeza o município já teria feito e solucionado esse problema. Porque, na minha avaliação, o que foi feito em cima desses moldes ali é governo de compadre. E governo de compadre represa depois, que é o que está acontecendo. Problemas represados, que custaram aos cofres públicos, que poderia estar lá pronto, feito e sacramentado. Não, está ali um problema sendo jogado adiante, mas o dinheiro foi gasto e mal gasto. E é dinheiro nosso, dos nossos serafinenses.
Vereadora, uma parte?
Sim.
Bom, O vereador veio ali e disse que os ônibus não cabem no parque de máquinas. Em momento algum aqui eu falei que caberiam. Não falei isso. Falei que as máquinas lá poderiam estar sendo já ter sido feito um coberto, poderiam ter sido investido alguma coisa em fazer um coberto lá, se fosse do município. E os ônibus talvez pudesse ter sido feito um coberto onde eles estão aqui. E outra coisa que me chamou a atenção, vereador, foi quando o senhor disse que o senhor não estava mentindo. Ninguém falou que o senhor estava mentindo. O senhor acostumou a mentir, que agora então o senhor vai lá e já quer dar uma desculpa. O senhor não precisa fazer isso. O senhor não precisa. O senhor não, é só o senhor não ir mentir que ninguém vai lhe chamar de mentiroso. Muito obrigado, vereadora.
Boa noite a todos.
Vereador Marcos.
O assunto mais comentado da noite, referente ao almoço da PAI, Ontem eu não pude estar presente, todos os anos eu me faço, e já sei dos anos anteriores que é sempre um sucesso, e esse não foi diferente. E também a ideia do Sérgio, essa de buscar os possíveis equipamentos que estão retidos e trazer para a PAI, muito boa ideia, e com certeza vou assinar esse pedido. Queria mencionar que na semana passada, então, teve o dia de campo. Isso foi um dia importante para a pecuária de Serafina Corrêa, as pessoas que trabalham com o leite. Foram mais de 700 pessoas, foram 25 municípios da região inteira que vieram na propriedade ali no Civistrim, lá São Pedro. E acredito que foi um belíssimo trabalho da Emater, ali então mostrando as melhorias que foram feitas naquela propriedade. Segundo as informações, teve um aumento de receita de 325%. Foi diminuídas as despesas e aumentada a produção apenas com o manejo, melhora de manejo, enfim. Então, vale a pena investir em tecnologia, em melhora, em estudos, e foi o que foi feito naquela propriedade, e todos que foram lá e visitaram puderam ver. Também mencionar que no sábado, também vi lá a vereadora, a presidente Uderes, então aconteceu no Clube Gaúcho, feito pelo Rotary, parabenizar o Rotary, o belíssimo trabalho também, foram mais de 500 pessoas, segundo informações, e o Rotary funciona de uma forma bastante interessante, que eles também trabalham, eles são uma entidade que buscam lucros e fazem os eventos, e o dinheiro é repassado, e segundo as informações, no ano passado foi repassado um grande valor para o hospital. Este ano vai ser dividido com os bombeiros, com a Brigada Militar. Então, parabenizar esse grupo, que faz parte desse grupo que organizou, foi belíssimo. E aí eu fico analisando outro ponto, né, que aqui em Serafina é um povo realmente que gosta de ajudar as pessoas, os semelhantes, faz promoções, junta. Então, se viu que no sábado o Rotary fez, e no domingo também a PAI, e seguidamente se vê esse tipo de coisa. E para finalizar, convidar novamente, essa quinta-feira aqui, então, a Cisco, que está também divulgando a palestra. O nome da palestra é O Sucesso é uma Grande Palhaçada. Será no Salão Paulo VI. O valor, R$ 15,00, também repassado, todo o valor para a PAI. Então, você vê que o município de Serafina, a sociedade em si, trabalha para o bem comum. Então, é isso. Uma boa noite e uma boa semana para todos.
Obrigada, vereador. Vereador Nereu.
Boa noite, presidente, boa noite, colegas vereadores, público aqui que nos assiste. Eu também quero falar da PAI, né, parabenizar o evento, né? E o belo trabalho que eles estão fazendo, que a PAI faz, e dizer que pode contar comigo aí, que sempre estarei a favor. O meu assunto hoje é a estrada do Rio Careiro, esse asfalto aí que está cheio de buraco, e eu queria pedir à presidente que fizesse um documento, encaminhasse para o Dyer, e pedir a todos os vereadores, se puderem assinar comigo. Já foi feito, mas esse asfalto aí, ele é um asfalto que... quando chove acontece, então vamos pedindo, quem sabe. E incluir uma mureta da ponte lá, presidente, colegas vereadores, que tem uma mureta lá na ponte que tá sem, deve ter caído, quebrado. E quero pedir ao secretário Padilha que, enquanto que o Dyer não se manifesta, que coloque lá um tapume, alguma coisa, Padilha, que lá é muito perigoso cair alguém, e agora é época de veraneio ali, muita gente passa por aí. Era isso, presidente. Meu boa noite a todos.
Obrigada, vereador. Então, encerrados o pronunciamento, convoco os vereadores para a 45ª sessão ordinária, que será realizada dia 20 de novembro, segunda-feira da semana que vem, às 19h30, nesse mesmo plenário. A todos uma boa noite. Então, declaro encerrada a 44ª sessão ordinária de 2017. Uma boa semana a todos.